Panorama Agrícola para 2 de julho de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira, lua cheia, 2 de julho, e este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Um abraço do Mauro Moirer e do Eduardo Maia. O ditado de hoje é: o cuidado ao plantar determina o sucesso da sua colheita. Nesta quinta-feira aqui no Panorama Agrícola, sistema de plantio direto em hortaliças avança para frutas, grãos e pastagens. Ouça o Panorama Agrícola na internet, no aplicativo EpagriMob e nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e participe do nosso programa. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Confira a entrevista de hoje.
Entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o extensionista Renato Guardini, que fala sobre o sistema de plantio direto em hortaliças, que está avançando no cultivo de frutas, grãos e pastagens. Acompanhe.
Sim, o SPDH se aplica para qualquer tipo de lavoura. A gente preconiza hoje que o SPDH ele já saiu das hortaliças há muito tempo, já está nas frutas, com grande sucesso aí no sul do estado e regiões aqui também da Grande Florianópolis, para grãos. E os princípios, muitos técnicos utilizam os princípios até para nas pastagens, né, para o gado de corte, gado de leite. Porque os princípios é fazer... Eu sempre gosto de frisar que é fazer o simples, mas bem feito, né? A gente tem que preconizar isso com nossos agricultores e nos escritórios municipais da EPAGRE. Porque tudo começa com uma boa análise de solo, né? E tudo que vem depois disso.
Pois é, quais são os princípios aí do sistema de plantio direto em hortaliças que está avançando para grãos, para pastagens, para frutas, né?
Então a gente tem dois eixos temáticos, que é o técnico-científico e o político-pedagógico. E nisso tem os princípios. Um dos princípios que é ter um solo coberto ao longo de todo o ano. Outro é minimizar o estresse de plantas, com uma boa nutrição, uma correção do solo equilibrada, né? Uma proporção equilibrada dos nutrientes, né? Uma boa calagem, que é a correção do calcário, né? Outro é os sinais das plantas, que também as plantas nos mostram o que está acontecendo. Então, o agricultor hoje ele tem que ter essa, e os técnicos também, essa facilidade de conseguir ver o que a planta está mostrando. Às vezes, um excesso. Nossa região aqui da Grande Florianópolis, a gente tem muito problema de excesso de nutrientes, então mostra plantas com excesso de cor verde, que são plantas muito fracas em relação à resistência a pragas e doenças. São plantas que, quando tem excesso, facilmente adoecem. Dá tudo as perebas que a gente não quer, né?
O segredo é o equilíbrio.
O segredo é o equilíbrio. Então, o SPDH preza muito por isso, pela saúde da planta. A gente tem uma saúde que a planta, a gente fala que é o centro do agroecossistema. A partir dela, que se toda a vida no solo e em cima do solo vai acontecer. Se a gente buscar lá do passado, né, se não fosse as plantas, hoje nós não estaríamos aqui, né? Então a gente tem que aprender um pouco com as plantas e não olhar ela apenas como uma questão comercial. Então a gente fala para os agricultores da região também que eles têm que se especializar no que estão fazendo. Se eu sou produtor de chuchu, eu tenho que conhecer profundamente a cultura do chuchu. E assim para as outras plantas, brássicas, né, tomate e as punks também, elas entram nesse mesmo contexto. Aqui no Cetri, Mauro, todo o nosso campo que vocês estão vendo aí, ele está baseado em cima de SPDH. Foi todo, inclusive a parte de punks também já está plantado em SPDH.
Você falou, Renato, em aprender com as plantas, com os sinais que ela dá, né? E que outro sinal ela dá, assim?
Por exemplo, se a gente quisesse enxergar uma planta que tivesse com a parte de falta de adubo, o agricultor tem muita facilidade. O excesso é plantas, que, como eu falei, muito verdes. Mas vamos pensar numa planta que está bem adubada, bem equilibrada, ela vai ter uma cor natural daquela espécie. E na parte de crescimento, nas partes superiores que estão crescendo, vai ter um gradiente de cores. Então vai ser um verde mais claro, porque ela está crescendo. Então é normal isso e é o que a gente preconiza. É uma planta saudável, ela tem esse gradiente de cores.
Esse Renato Guardini, extensionista da IPAGRE, falando sobre o SPDH, o Sistema de Plantio Direto em Hortaliças.
É hora das notícias.
Noticiário de hoje fala sobre plantas para abelhas e vem na voz de Ricardo Reiser.
Quando a gente fala plantas para abelha, primeiro a família que vem na cabeça na visitação, que é importante para a visitação, é a família Mirtácea. Goiaba, jabuticaba, araçá, uma infinidade, é um leque tão grande de plantas dentro dessa família que são boas para a abelha, que é difícil até indicar uma ou duas, né? E tem acessibilidade fácil na região, na sua cidade. Você pede pela família Mirtácea, em qualquer lugar que você vá, sempre vai ter alguém vendendo, né? E aí tem outras espécies que são de outras famílias, mas que eu pesquisei. Em primeiro lugar, quando vou mexer com planta, eu pesquiso para ver se é tóxica ou não é tóxica, se é tóxica para abelha, se é tóxica para o ser humano, porque muitas famílias têm crianças, então tem que tomar esse cuidado, né? E todo o meu leque da minha empresa tem em torno de 60 plantas. Entre 90% são nativas brasileiras. Aí tem algumas que são exóticas, mas que já estão no Brasil há mais de 3 anos. Vieram pelos nossos antepassados, né? Na colonização. Então, mas não são plantas tóxicas. E tem um outro leque que é de plantas que são importantes para as abelhas nidificarem ninho, né? Anteriormente a gente estava falando só de recurso floral, néctar e pólen. Agora eu também tenho plantas que com 30 centímetros, árvores, ela gera um oco e as abelhas sem ferrão nidificam seus ninhos, o que é muito importante, né? Cada vez mais sem árvores. É importante plantar. Lógico, tu não vai plantar para você, você vai plantar para os teus netos, porque até chegar num 30 centímetros.
Qual a importância das plantas para as abelhas?
É muito importante no sentido de ter alimento na natureza para elas fazerem o papel delas. Qual é o papel da abelha? É polinização. Então, se ela não tem, geralmente abelha sem ferrão, se não tem pasto na região, os meliponicultores têm que tratar com xarope. E aí, tu está dando açúcar para a abelha, salva elas, né? Mas para esse tipo de situação, o cara tem que começar a plantar muito rápido, né? E geralmente hoje a consciência dos meliponicultores, dos apicultores, é uma consciência de primeiro ter o pasto para depois colocar a abelha. Isso vem crescendo, mas tem muita gente que foca muito em xarope, né? Então, esse é o principal. A planta, ela vai gerar ou néctar ou pólen para a abelha, vai gerar, algumas vão gerar resina e outras vão gerar, por exemplo, a bracatinga amarela que o pessoal tira da seiva, da cochonilha que fica lá no tronco, ou mel de melato. Então é muito importante plantar para as abelhas. O melhor pasto que você pode adotar na tua propriedade, no teu meliponário, no teu apiário, é focando em plantas que a partir do verão começam a florescer e vai até o inverno. E principalmente no outono, porque no outono a abelha é igual formiga. A formiga vai lá e come as tuas plantas lá, né? Destrói. Para quê? Para elas terem alimento para o inverno. A abelha é a mesma coisa. Então, a melhor estação para você ver se a tua caixa está forte com estoque de mel é o outono. Então tem que procurar plantas para outono. O inverno também é importante, só que em regiões frias, que tem geada, elas nem saem, né? Então elas vão ficar consumindo o estoque. Então, verão, outono é é o principal para focar em plantas.
Esse
é
Ricardo Camilo Reiser, de Rio do Sul, falando no noticiário do Panorama Agrícola sobre plantas para abelhas.
Atenção, produtor rural! Você pode recuperar áreas de preservação permanente na sua propriedade e ainda receber por isso. A iniciativa é uma parceria entre a Epagre, o Sicoobi e a Foz do Chapecó Energia. Cada produtor pode receber apoio técnico e até R$12.000 por hectare recuperado. Podem participar produtores da Bacia do Rio Uruguai, em 148 municípios de Santa Catarina. A restauração ajuda o meio ambiente, a qualidade de vida e ainda valoriza a propriedade. Quer saber mais? Procure o escritório da Epagre ou a agência do Sicoobi mais próxima.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.